No nosso trabalho de hoje, nós veremos algumas variações em torno do tema da vida da criança. Algumas variações importantes que envolvem cenários muito amplos no que concerne a vida da criança. Para isso, nós trabalharemos três obras e também um filme. Aliás, um filme muito bonito, feito em 2020, chamado Napo. Filme brasileiro aqui do Gustavo Ribeiro e da Gabriela Antônia Rosa. Os dois escreveram. O Gustavo Ribeiro, ele não apenas escreveu, ele dirige, ele produz o filme. Vocês encontram nas plataformas vocês encontram muitas ilustrações, entrevistas com o Gustavo. O Ribeiro, uma vez que o filme foi recebido pela crítica especializada e também pelo público em geral, com muito carinho. É um filme muito bonito. Nesse filme, o Napo, nós temos a presença de um avô que tem Alzheimer e que a filha dele o leva para viver na casa dela. E lá tem um neto deste vovô, que é o João. E o avô já não reconhece o neto. Eles começam a interagir aos poucos com dificuldade. E o João, aos poucos, consegue uma interseção muito bonita com esse avô, como vocês verão a seguir. O filme é cheio de citações. O próprio Gustavo Ribeiro, nas entrevistas dele, ele coloca que a equipe dele buscou colocar desde o número, desde fotografias, desde pequenos lembretes. O filme é muito rico em citações. Para conversar com esse filme, vamos às poesias de Brecht. Brecht é o poeta alemão, e aqui eu tenho em mãos uma publicação da Editora Brasiliense com as poesias dele de 1913 até 1956. Portanto, o período que envolve as duas grandes guerras, o exílio do poeta, teatrólogo, dramaturgo, né, e pensador, e as várias advertências do Brecht. E uma das preocupações principais dele era com as crianças. As crianças que não apenas assistiam, participavam de tudo o que estava acontecendo. Outra obra que nós veremos hoje é a de Janusz Korczak. Janusz Korczak. O Janusz Korczak era médico e pedagogo. E ele era, aliás, foi um dos grandes pedagogos que a humanidade teve, um verdadeiro revolucionário nesta área. Fez um trabalho belíssimo ao longo da vida. Ele vinha de uma daquelas típicas famílias judaicas radicadas na Polônia. E muito cedo ele teve o infortúnio de ter o pai internado no hospital psiquiátrico e também veio a falecer nesse hospital. O pequeno Janusz não se conformava com isso e com os recursos que havia na época. Ele começou, isso nós estamos falando no final dos anos 1800, meados de anos 1800. Ele começa a estudar medicina, ele queria saber o que ele podia fazer, como é que ele podia entender o que havia acontecido naqueles finais dos anos 1800 para ajudar a que outras pessoas não passassem por aquilo. Ele começa a trabalhar em hospitais pediátricos, é convocado depois para ir à guerra, e na volta ele continua os estudos dele, começa a aprofundar as pesquisas e faz um trabalho belíssimo associando medicina, filosofia e pedagogia. Realmente uma contribuição espetacular. Eu tenho em mãos a obra Quando Eu Voltar a Ser Criança. Este livro, ele pede para um gnomo que ele gostaria de voltar a ser criança. E aí o gnomo concede isso a ele, mas com detalhe, ele volta a ser criança, mas com a consciência de um adulto, com a sabedoria de um adulto. Então ele vai até esse mundo da criança e de lá ele descreve o que se passa para nós. Uma obra belíssima e comovente, porque enquanto ele interage no mundo das crianças, lá como criança, mas com os elementos que ele levou da vida adulta, no início ele sabe separar as coisas. Rapidamente isso não é assim tão perceptível, as separações. Ele começa a vivenciar elementos que o levam para muito além do que ele imaginava. Eu vou deixar para ler alguns dos textos que eu separei desta linda obra do Janusz Korczak. E por último, outra obra belíssima, que quando surgiu, as principais instituições educacionais dos Estados Unidos recomendaram esse livro. Recomendaram como uma leitura importantíssima, não apenas para os jovens, para pais, para poderem conversar com seus filhos, que é essa obra Fale, da Laurie Anderson, publicação da Valentina. Pois com essas obras nós conversaremos em nossa aula de hoje com os devidos aprofundamentos. Vamos iniciar pelo momento em que a criança chega ao nosso mundo, por assim dizer. A criança chega, ela vai encontrar uma linguagem já instituída. Então, ela vai falar inglês, português, castelhano, espanhol, alemão, de acordo onde ela está. Com isso, ela terá também um modo de segundo qual as pessoas lidarão com ela. Com isso, ela também aprenderá costumes, hábitos, entenderá elementos da tradição, darão roupas a ela. Não ela vai buscar essas roupas, darão roupas a ela, darão limites, estipularão horários para que ela possa se alimentar, para que ela possa fazer higiene, darão tarefas com o passar do tempo a essa criança. E ela rapidamente estará nesse ambiente, fará as contribuições dela, receberá muitas contribuições já colocadas. E a partir de tudo isso, que a infância dela conversará com a existência, e ela poderá ir além, se é que ela vai para algum lugar a partir daí. Nem sempre o mundo foi amistoso com esses que chegam. Durante um bom tempo, foi muito bruto com esses que chegavam. Hoje, muito tempo depois, isso mudou. E boa parte do planeta já é entendido de outra forma. A oportunidade que muitos têm já é de outra forma, ainda que em alguns lugares nós tenhamos muitos problemas, quanto a isso. Mas, basicamente, tornou-se extremamente difícil fazermos marcações. Eis a criança, aqui está o mundo dela, só isso diz respeito a ela. Agora aqui já é o mundo do adulto, temos os elementos do adulto. Isso se tornou muito difícil. Há muitas questões que parecem ser do mundo dos adultos e são originariamente das crianças. Certos jogos, certas brincadeiras, certas posturas diante de jogos e brincadeiras. Se você já foi a um estádio de futebol, provavelmente já viu manifestações assim. Elementos que são originários, às vezes, do mundo infantil. Outras vezes, nós temos intuições e reflexões típicas do mundo adulto que um filho, um neto de 4, 5 anos, percebendo que um avô ou um pai está com problema, rapidamente toma a frente e propõe. Por vezes, esse pai, esse avô, de tão admirado que fica, diz: meu filho, de onde? Quem falou para você isso? Não são exceções estes elementos que estou falando, não são exceções, não constituem exceções. São amplamente disseminados. E é provável que estejamos caminhando a passos largos por uma sociedade na qual essas etapas, essas marcações, infância, adolescência, idade adulta, velhice e outras marcações dentro dessas, como vida e morte, muitas outras, talvez estejam contando seus últimos dias. Teremos elementos muito diferentes, associados a caracteres, a percepções, a manifestações de outras ordens. Em vários lugares isso já se pronuncia assim. Vamos começar então com a obra Fale, de Laurie Anderson. Aqui nós temos uma menina que é adolescente, que está indo para o colégio. E ela nos conta. Ela faz uma espécie de diário. Não é bem um diário, mas pela maneira como ela conta, faz uma narrativa, ela faz um grande inventário do colégio onde ela está estudando. Ela imaginava que seria uma coisa. Ela já diz: olha, era mentira, não era nada daquilo que me falaram que eu encontraria. O nome do colégio é Merriweather. E ela vai para esse colégio e ela diz: separei algumas partes, o livro é muito extenso. Fica sempre a recomendação de lerem as obras na íntegra. Né? Aqui nós fazemos, como são várias obras em conversação, precisamos alinhar os temas e aí com isso se torna mais breve, né? Bem mais breve. A aula de artes vem depois do almoço, como um sonho bom depois de um pesadelo, que são aquelas aulas da manhã que ela conta. A sala fica lá no final do colégio e tem janelas amplas voltadas para o sul. Como não se vê muito o sol naquela localidade, foi projetado então dessa forma para aproveitar cada fio do raio solar. Está encardida, mas tipo assim, de um jeito meio que sujo limpo. No chão se vêem camadas e mais camadas de manchas secas de tinta. As paredes estão cobertas de desenhos, de filhotinhos de cachorros gorduchos e adolescentes atormentados, e as estantes cheias de pós de potes de cerâmica. O rádio está ligado na minha estação favorita. E aí ela começa a contar do professor de artes, que é o Sr. Freeman, que ela diz que ele é muito feio, mas aos poucos se torna muito importante na vida dessa menina ao longo da obra. Bem, estamos tratando desses elementos que frequentam ou a vivência, o itinerário, a experiência infantil. Observem, por favor, isso que ela conta é parte do que o mundo dos adultos, ela chegou a este mundo conversa com ela. Te damos uma escola. Nessa escola você terá classes de arte, terá classes de escultura, literatura inglesa. Ela conta que no livro espanhol, eles tinham aulas também de espanhol, e tem várias situações muito engraçadas. A professora de espanhol dela, ela disse aqui na obra, insistia com os alunos: só se fala espanhol durante a aula toda, a não ser quando a professora perdia a paciência com alguma coisa que aborrecia, daí ela falava em inglês com os alunos, e a menina não vê o menor sentido nisso. Ela chega a esse mundo conversa com ela com as coisas que são dadas. Pela interação dela com o mundo, ajustes são feitos. No entanto, nós, pais, professores, avós, educadores, temos como, na nossa interseção com essas crianças, naquilo que vivemos de maneira parcimoniosa e em comum com as crianças, sabemos de coisas como que é isso que ela está colocando aqui? Ou nós temos apenas as referências de uma leitura muito do mundo do adulto que olha para lá e que ofereceu isso? E que tirará considerações dele do mundo do adulto, principalmente e menos do mundo dessa criança? A recíproca também é verdadeira. Essa criança fará leituras muito mais do mundo dela e muito menos daquilo que concerne a nós adultos. Foi esse um dos intuitos que fez o Janusz Korczak a ir lá ao mundo infantil e a nos mostrar coisas que, como adultos, nós não sabemos. O livro tem páginas e páginas formidáveis para nossa época, tocantes e emocionantes, as obras do Janusz Korczak, que foi um homem que ajudou a humanidade como poucos fizeram e que acabou no campo de concentração, seus últimos dias em Treblinka, né? Foi como ele morreu com muitos outros judeus daquela época. Então ele conta assim para nós: olhem essa parte, que linda essa parte que ele coloca. Que inspiradora, vejam. Ele escreve na entrada para o leitor adulto, e para o leitor que não é adulto. Então, vamos ler para nós, para o leitor que é adulto. Olha o que ele diz. Vocês dizem, cansa-nos ter de privar com crianças. Tem razão. Vocês ainda dizem, cansa-nos, porque precisamos descer ao seu nível de compreensão. Descer, e aí ele escreve, né, o Janus. Descer, rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvado. Pois estão equivocados, escreve o Janus Kortzak. Não é isto o que nos cansa, e sim o fato de termos de elevar-nos até alcançar o nível dos sentimentos das crianças. Elevar-nos, subir, ficar na ponta dos pés, estender a mão para não machucá-las. O Janus nos diz assim, que nós nos habituamos a olhar para baixo, a nos habituar a chegar até o mundo infantil, ver as pessoas. Não, não, o movimento é o contrário. Nós temos é que nos elevar. Elevar o coração, compreender o que é perdão, o que é amor, o que é conhecimento, o que é alteridade, aí sim. Aí nós vamos alcançar, de fato, as crianças. Não se trata de uma visão romanceada e divina do mundo infantil, mesmo porque a obra mostra os muitos problemas que ele vai passar aqui, que não são poucos. Vou partilhar a tela com vocês. Nesse segmento que nós vimos, aparecem vários fatores muito pontuais, próximos ao que estamos tratando. Observaram como, ainda que nós tenhamos socialmente designados, eis o vovô é velho, o vovô já não lembra mais, mesmo olhando a fotografia, ele já não reconhece mais o que aconteceu. A filha dele, as lágrimas escorrem pela face. O neto, que é, o nome dele é João, fica tão triste que o vovô não o reconhece. No entanto, no cotidiano, naquele espaço urbano da intimidade da família, e à medida que eles convivem, em muitos momentos, isso que nós dizemos, eis a infância tem essas premissas, estas regras, estas coisas, e os adultos, isso, e a velhice, isso, há muitos elementos ali que se tornam completamente diluídos, fora do alcance das classificações. Pois é neste contexto que também nós temos, mas não unicamente nele, a possibilidade de várias melhorias existenciais. Vocês viram, um menino tira o vovô dormiu, ele desliga o televisor, ele se aproxima. Se tivesse a janela aberta, provavelmente ele fecharia, se a luz estivesse muito forte, também diminuiria. Isso não é o desígnio original da infância, mas ele, o João, o menino, pode fazer isso e faz muitas coisas. O vô, por sua vez, que fica talvez sonhando, peregrinando nas ideias, adormece, acorda, talvez até um ponto que ele nem saiba mais a diferença de estar acordado ou dormindo. O que aproxima muito do mundo do desenho que o João vai fazer no quarto e que faz com toda a inspiração, não é? Eis os espaços que nos permitem ultrapassar tábuas classificatórias, que nos permitem, mesmo entendendo as diferenças, ir muito além delas. Durante os anos 1926 até 1933, Brecht, o famoso poeta alemão, escreveu um dos poemas que diz assim: por muito tempo eu procurei a verdade sobre a vida dos homens entre si. Esta vida é muito complicada e difícil de compreender. Trabalhei duramente para compreendê-la. Então, disse a verdade, como eu a encontrei. Quando havia dito a verdade, tão difícil de encontrar, era uma verdade comum, que muitos disseram e nem todos acham tão difícil. Pouco depois, vieram pessoas em grande número com pistolas distribuídas e atiraram cegamente em todos que não tinham chapéus por serem pobres. E a todos que haviam dito a verdade sobre eles e os que os financiavam, expulsaram do país no 14º ano da nossa meia república. Tomaram-me minha pequena casa e meu carro, que eu havia ganho com muito trabalho. Meus móveis ainda eu pude salvar. Ao cruzar a fronteira eu pensei, mais que de minha casa preciso é da verdade. Mas preciso também da minha casa. E desde então, a verdade é para mim como uma casa, um carro. E eles me foram tomados. Brecht nos coloca um outro elemento agora, uma vez que nós estamos dentro da filosofia. Ele diz, então, se vamos considerar essas questões, será unicamente pelo critério pedagógico, familiar, por essas noções? Não há outras coisas que participam e são, por vezes, inclusive determinantes em todos esses fatores? Como, por exemplo, isso que houve na Alemanha, país dele. Até os anos, início dos anos 30, ele teve que morar. O Brecht morou na Escandinávia, morou no norte, morou em muitos lugares, querendo morar na casa dele, que não era lá. E de longe ele escreve sobre saudade, sobre muitas outras coisas. como esses elementos outros participam disso que estamos vendo, como eles atuam. Muitas vezes eles não vão se pronunciar como ele está dizendo aqui. Atuam na forma de tensões, de dificuldades. Às vezes essa mãe que acolheu o vovô, ela tem dificuldades de se sustentar, de comprar os remédios para o vovô. E tudo isso, de um jeito ou de outro, conversará com a criança. A criança pode aprender que os idosos precisam de amparo, de ajuda. Ou pode fazer como Janusz Korczak, que cresceu querendo ajudar as crianças, cresceu querendo dedicar-se a uma formação mais humana para um ser humano tão problemático. Pode. São questões que ultrapassam, que por vezes só chegam ao nosso lar na forma de tensões, carências e outras coisas. Quando eu voltar a ser criança, de Janusz Korczak, ele nos conta então que quando ele, olhem que parte lindíssima essa. Ele conta quando ele era criança, como João no filme, numa outra época, num outro contexto muito diferente do que o João vive nesse filme que estamos vendo. Mas olhem o que ele nos conta do que ele sonhava. Ele nos diz assim: estou deitado na cama, mas eu não estou dormindo. Então eu me lembro de quando eu era pequeno e pensava muitas vezes sobre o que eu fazia quando eu ficasse grande. Eu fazia muitos planos. Quando eu for grande, construirei uma casinha para os meus pais. Vai ter um pequeno jardim e então vamos poder plantar árvores no jardim. Pereiras, macieiras, ameixeiras. E eu vou semear flores de tal maneira que quando umas estiverem murchando, outras desabrocharão. Comprarei tintas, lápis de cor, vou desenhar e pintar. Tudo o que estiver vendo, irei pintando. Um exemplo disso, nós temos em João, que vai para o quarto pintar, fazer seus desenhos. Vou tomar conta do jardim, vou construir um caramanchão. No caramanchão vou botar uma cadeira, uma poltrona com encostos para os braços. O caramanchão estará coberto de trepadeiras e quando o papai voltar do trabalho, será bom ele ficar confortavelmente sentado na sombra. Ele vai botar os óculos e vai ler jornal. E mamãe? Mamãe vai ter galinhas e haverá um pombal em cima de um pau alto para nenhum gato ou outro malandro fazer estragos. E haverá coelhos também. Alguns adultos, alguns idosos e alguns elementos da nossa sociedade, quando estão diante de algo assim, manifestação de uma criança, sabe o que fazem? Acolhem, abrem asas e dizem: como vamos fazer isso? Podemos fazer isso na forma de um desenho, a criança faz, ou esse adulto se inspira e diz: pois lá na escola eu vou fazer um pequeno lago, para que os coelhinhos possam girar ao redor do lago e teremos dentro do lago muitos peixinhos coloridos. E isso veio de onde? Da conversação com a criança. Mundos integrados, mundos participativos, nos quais as pontes se fazem para muito além do que fizemos na nossa época, que é uma época que tem como uma de suas características as muitas divisórias, não é? As muitos balizamentos. Divisórias para divisórias, etapas, isso e aquilo, que em alguns casos podem ajudar e em muitos casos atrapalham imensamente. Um dos caminhos para isso está nos espaços urbanos, partilhados por crianças, velhos, adultos, como estamos vendo nesta linda obra. Então, na obra, ele pede ao gnomo para voltar a ser criança, mas mantendo todo o conhecimento, toda a consciência de um adulto. Quando ele volta, ele chega lá na escola, vejam o que acontece. Ele nos diz assim: eu não digo a ninguém que eu já fui adulto. Finjo que sempre fui menino e fico esperando para ver em que é que isso dá. É tudo esquisito e engraçado, eu fico olhando e esperando. Espero mamãe cortar pão para mim, como se não soubesse fazê-lo sozinho. Mamãe pergunta se eu já fiz os deveres, eu respondo que sim, mas para dizer a verdade eu não sei. Olho para o relógio, mas logo viro o rosto para não me trair. Quem sabe aquele garoto não sabe ler a hora? Podem pensar. Eu estou curioso de ver como as coisas serão na escola. Que tipo de colegas vou ter? Será que vão reparar? Ou pensarão que eu estou indo à escola há muito tempo? O estranho é que eu sei para que escola devo ir, em que rua fica. Sei até que a nossa sala fica no primeiro andar e a minha carteira é a quarta, perto da janela, e que meu vizinho é o Gilberto. O que o autor está fazendo aqui? O que o Janusz Korczak está nos propondo nesta linda obra Quando Eu Voltar a Ser Criança? O próprio título já é bastante indicativo, sugerido pelos autores e editores. Observem que ele está nos mostrando que quando você procura entender com os olhos do outro, procura sentir o que se passa no mundo do outro, quando você procura de fato ir lá, primeiro que você perde muitas das regras e começa a se atrapalhar, como ele mostra aqui. Intuitivamente ele vai olhar para o relógio, mas ele sabe que se olhar, se denuncia. Que a mãe dirá, ué, você não sabe ver hora. E uma série de outras coisas. Crianças também, quando vem ao mundo dos adultos, muitas vezes achando o adulto, não, você não consegue, você não pode. A criança faz, tem intuições de resposta e outras coisas que até ela se surpreende. E isso costuma acontecer muito nos espaços urbanos da intimidade, de um lar, da convivência. Quando às vezes o pai diz, nossa, chega a mãe e diz, sabe o que ela disse? Sabe o que ele disse agora? Com 4 anos, com 5 anos. Isso. Como pode? Surge no seio familiar. E o Janusz Korczak, ele nos diz que isso acontece todo o tempo em nossas vidas. Basta que possamos abrir janelas às nossas almas e corações. E teremos muito mais disso. Ampliaremos muito as vivências de todos nós com possibilidades imensas. Não quer dizer utopicamente resolução de problemas todos, nem nada disso. Teremos outros problemas, mas deixaremos para trás muitas das clausuras que vivemos. Em outro momento, ele lá, no meio dos adultos, no meio das crianças, com a consciência que ele tem, afinal ele voltou a ser criança, mas com toda a sabedoria e conhecimento do adulto que ele tinha, ele diz: penso aqui comigo mesmo. Pronto, ganhei a primeira reprimenda da professora. E fico sentado, mas inquieto, porque estou sem o caderno. Escondo-me atrás do colega que está na minha frente. Espero para ver o que acontece. Estou com medo. É desagradável sentir esse medo. Se eu fosse adulto, eu não teria esse medo. Ninguém estaria colando os meus exercícios. Já que sou aluno e que um colega pediu, claro que eu não pude negar. Ele diria logo que eu sou um inútil, um egoísta. Mas me chamaria de puxa-saco, que quer ser o único a receber os elogios da professora por ter feito corretamente a tarefa de casa. É provável que eu venha a ser o melhor aluno, porque já me formei uma vez. Devo ter esquecido algumas coisas, mas recordar o que se esqueceu é bem mais fácil do que aprender tudo de novo. Todas essas considerações ele está tendo porque, como adulto, ele foi lá ao mundo das crianças. Como adulto, tirando todas as conclusões como adulto do mundo dos adultos, com uma enorme baliza no meio, uma barreira, ele não tinha como saber nada disso. Nem imaginava que essas seriam as vivências. No dia a dia, com as nossas crianças, nos nossos lares, netos, filhos, amigos, vizinhos, como fazer, como exercitar isso? Como ir ao mundo deles? Como permitir que venham até o nosso mundo? Em que parte, em que propriedade? É amplamente ou temos restrições? Claro que há muitas questões aqui. Não se trata simplesmente de uma forma. Estamos descobrindo esses elementos, trabalhando com eles, aprendendo com eles. Vamos adiante na obra que estamos vendo. Vou partilhar a tela com vocês. Gustavo Ribeiro e a Gabriela Rosa estão nos mostrando aqui, entre outras coisas, é que muitos elementos ultrapassam simplesmente o caráter presencial de um vovô diante de um neto, de um neto diante de um vovô. Observem as pontes, os conectivos a partir das fotografias e dos campos que tudo isso abre. E como rapidamente muitas coisas se diluem e ambos estão diante de uma experiência que leva tudo a muito além daquilo que parece ser. Eis uma das premissas, um dos pressupostos, um dos horizontes que podem surgir promissores aí diante de nós. Olhem, nesta obra da Laurie Anderson, Fale, quando a menina está na escola, o professor de arte, o Sr. Freeman, diz um dia para eles assim, para ela especificamente, por que não passar esse tempo lidando com arte, pintando, esculpindo, trabalhando com carvão, pastel e tinta a óleo? As palavras e os números são mais importantes que as imagens? Quem foi que disse isso? Por acaso a álgebra os comove a ponto de fazê-los chorar? Alguns alunos levantam a mão achando que ele quer respostas. O pronome possessivo plural expressa o que se sente no fundo do coração, por acaso? Se não aprenderem artes agora, não aprenderão a respirar, diz o professor de artes. E o professor de artes, à medida que agora, partindo da posição de quem ensina para aquela de quem interage, começa a abrir os mesmos horizontes que vemos nesta obra que estamos acompanhando, Napo, de Gustavo Ribeiro. A mesma coisa. A professora de espanhol. Então ela conta: a professora de espanhol vai tentar passar o ano inteiro sem falar inglês conosco, o que é ao mesmo tempo divertido e útil. Vai ser muito mais fácil ignorar a peça. Ela se comunica por meio de gestos exagerados e teatrais. É como ter aula por meio de charadas. A mulher diz algo em espanhol e leva as costas da mão à testa. Você está com febre, grita uma aluna. Ela balança a cabeça, negando, e repete o gesto. Está prestes a desmaiar. Não. Daí vai até o corredor e volta, até que a professora perde a paciência com eles e começa a advertir todo mundo em inglês. Ou seja, há muitos espaços aqui de interação que permitem ir além desses elementos. E quando há dificuldades extremas, como por exemplo a que Berti viveu na época dele, também pode ser assim? Segundo o pensador, segundo o escritor, o dramaturgo, sim. De 1933 até 1938, um dos momentos mais difíceis, olhem o que ele escreveu sobre o ser humano: cerceado, tolhido, espoliado. E, no entanto, ele escreveu assim: no pomar tem uma ameixeira, tão pequenina que ninguém faz fé. Em volta dela há uma cerca, que é para ninguém botar o pé. A pequenina não pode crescer, pois crescer ela queria bem. Mas aí nada se pode fazer, tampouco é o sol que ela tem. Nessa ameixeira ninguém faz fé, porque nunca deu uma ameixinha. Mas que é uma ameixeira, isso é, pelas folhas a gente adivinha. Não é a única vez que ele nos conta desta forma uma poesia que nos leva para além de nós mesmos, mesmo diante de todas as restrições. Os impedimentos são grandes às vezes. Tentar ultrapassar os elementos através desses referenciais que estamos vendo é uma tentativa, é uma busca, não é uma certeza. Vamos retornar à obra que estamos acompanhando, Napo, de Gustavo Ribeiro. Eu vou partilhar a tela com vocês. Final do nosso trabalho, mais algumas ilustrações, vamos retornar aos livros, tá bem? Vamos ao Janusz Korczak nos contando nesta linda obra, Quando eu voltar a ser criança. Vejam, fazia pouco tempo que ele estava no mundo das crianças e olhem já as impressões e o desenvolvimento existencial que ele tinha para a partir dos entendimentos dele. Ele escreve assim: eu penso aqui comigo. Só algumas horas se passaram desde que eu voltei a ser criança e já vivi tantas experiências. Por duas vezes eu senti medo. Uma vez, quando o colega ficou com o meu caderno, foi bem desagradável, e outra vez no incidente com o diretor. E a coisa não acabou ainda, e eu nem sei o que fazer. Senti vergonha também quando me seguraram pela gola, como se eu fosse um ladrão. A um adulto, ninguém segura assim, ninguém o sacode quando ele inadvertidamente esbarra em alguém. É verdade que os adultos caminham com cuidado, mas também lhes acontece. O que ele está fazendo? Vejam, transitando entre os mundos, conversando, fazendo amálgamas, novas construções. A partir daí, se ele ficar como criança ou retornar como adulto, será que todas essas experiências não migrarão em parte para ele, em aprendizagens, em novos elementos? O que houve que tantos fizeram separações tão rigorosas que disseram: não, tudo isso é da criança, não é mais da minha vida, não é mais comigo? Fazendo uma caricatura da existência e deixando, às vezes, a melhor parte, segundo os próprios critérios da pessoa, para um outro rincão, para um outro relento. Atrás da janela passa uma nuvem grande e negra, prossegue o Janus, e pela minha cabeça passa o seguinte: a criança é que nem primavera, ou tem sol, tempo bom, tudo é alegre e bonito. Ou de repente vem tempestade, relâmpagos, trovões, raios que caem. Já o adulto é como se estivesse dentro de um nevoeiro, envolto numa tristeza e numa triste névoa. Não tem nem grandes alegrias, nem grandes tristezas. Tudo é cinzento e sério, pois não é que me lembro. Nossas alegrias e tristezas correm que nem o vento, e as deles vivem se arrastando, pois não é que me lembro. E por último, muitas páginas à frente, separei isso porque conversa diretamente com o desenho que estamos vendo, essa animação tão linda do Gustavo Ribeiro e da Gabriela Rosa. Ele escreve assim: eu desenho com inspiração, tal qual o João, no filme que estamos vendo, com que inspiração ele desenha para o vovô, né? Ainda mais que ele descobriu que o vovô fica feliz e lembra. Como eu já fui um adulto, sei o que significa inspiração. O poeta Minkiewicz estava inspirado quando escrevia suas obras-primas. Os profetas faziam seus sermões em estado de inspiração. Inspiração quer dizer que um trabalho difícil, de repente, se torna fácil. Então dá um prazer enorme desenhar, escrever, recortar, construir qualquer coisa. Tudo sai bem. E a gente nem sabe de que maneira está fazendo. É como se uma outra pessoa estivesse trabalhando no meu lugar e eu só olhando, e quando eu termino eu fico admirado, como se não fosse um trabalho meu. Cansado, mas contente por ter conseguido fazer qualquer coisa bem feita. Quando eu estou inspirado, nem sei o que acontece em volta. Parece que as crianças muitas vezes trabalham inspiradas, só que os outros atrapalham. Por exemplo, você está contando algo, ou lendo, ou escrevendo. O trabalho está indo bem, ou você entendeu imediatamente a solução de um problema. Inclusive, pode haver um erro qualquer, mas não chega a ser um erro. Ou então, só um errinho. O livro é muito bonito, Quando Eu Voltar a Ser Criança. E ele vai muito longe, muito longe. E o adulto, aliás, é praticamente uma autobiografia do Janusz Korczak, porque ele vivia isso que ele nos escreve. Foi a maneira que ele encontrou, como médico, pediatra, como educador, pedagogo, de trabalhar com essas crianças. Notável, né? E lançou mão de muitas, muitas novidades no ensino, desde a autonomia, desde a responsabilidade nas mãos da própria criança e muitos outros elementos, ele conseguiu graças a esse modo de operar. No espaço urbano da intimidade, não privilegiando adulto ou criança, mas integrando para que juntos construíssem as coisas. O poeta alemão, não, vamos aqui ao primeiro, a Laurie Anderson, está bem? Por questão única de tempo, vamos diretamente a ela. Muitas páginas adiante, ela nos mostra como, vejam, não uma criança tão pequena como no livro do Janus, como no filme que estamos acompanhando, mas já entrando na adolescência. A adolescência seria de fato uma meia passagem entre criança e adulto ou seria uma outra coisa? Segundo a autora, pode ser por vezes meia passagem e muitas vezes uma outra coisa. Aprendermos sobre isso é uma arte para os nossos dias. Então ela conta no momento em que a menina estava diante de um espelho e ela diz assim: eu me olho no espelho do outro lado do quarto. Eca! O meu cabelo está escondido debaixo do edredom. Observe o formato dos meus traços. Será que eu poderia colocar um rosto na minha árvore, como uma dríade da mitologia grega? Dois olhos como poças de lama, sob sobrancelhas parecendo travessões pretos, narinas de porquinho e uma boca horrorosa, toda mordiscada. De forma alguma o rosto de uma dríade, não mesmo. Não consigo parar de morder os lábios. Até parece que a minha boca pertence a outra pessoa, a alguém que eu não conheço. Saio da cama e tiro o espelho do lugar. Coloco no fundo do closet, virado para a parede. Em outro lugar, nesta obra, lembrem, agora estou num outro livro, né? Fale, da Laurie Anderson. Ela diz: eu não consigo me concentrar em álgebra. Eu entendi a importância de decorar a tabuada, compreender frações, decimais, porcentagens e até geometria. Tudo isso era necessário. Ferramentas úteis. Tudo fazia tanto sentido que eu nunca nem pensava no assunto. Fazia o dever de casa, entrava para o quadro de honra da turma. Tudo isso muda na vida dela quando ela precisa. Ela acaba numa festa com as outras crianças da escola dela, ela não gosta nada do que está acontecendo lá e ela decide tomar uma providência enérgica chamando a polícia e isso faz mudar muito a vida dela, porque as crianças não gostam que ela fez isso e fazem toda uma perseguição, isolamento, bullying e ela precisa conviver com isso. Vamos partilhar a tela e vamos voltar a esta linda obra, Napo, que estamos acompanhando como ilustração do nosso estudo. do nosso trabalho de hoje. Espero que tenham apreciado esta ilustração em torno de alguns elementos que podem ser bem-vindos em muitos casos, com cuidado, com critério, para os dias que se aproximam e mesmo, em grande parte, para os nossos dias.